Esse livro se tornou para mim, assim, um livro de poder, de transformação, um livro de vida, de direcionamento. Quantas e quantas vezes Deus salvou minha vida, me direcionou, me mostrou coisas, me corrigiu por causa desse livro. Nós temos a escola que te ajuda a entender, organiza para você. Essa escola é chamada CCM, é o Centro de Capacitação Ministerial. Por quê? Porque todo cristão é um ministro de Deus, vive na terra como uma testemunha. Então, este livro, estudando, não é? Ele corrige a vida da gente, endireita. Então, essa escola começou agora sábado, e ela tem aulas, não sei se você sabe, mas segunda, terça, quarta, quinta à tarde, não é? À noite não tem, mas tem sexta, tem sábado, tem domingo. Ou seja, você tem uma vida doida aí e tal, você pode, é uma loucura. Você pode falar, vou estudar segunda à noite, vou estudar quinta à tarde, que eu tenho livre. Não é? Mas o importante, ah, eu faltei na terça, pego a aula na quinta. Então, você consegue cumprir, não é? Numa organização impecável, um estudo legal. Você tem livros para ler, não é? Você paga uma pequena taxa, já recebe todo o material, e você faz o módulo 1, módulo 2, cada módulo tem apenas 2 meses. Você vai formando no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, você depois vai estudar um Novo Testamento, o Velho Testamento, você vai estudar liderança, você vai estudar oração. Então, mete cara na escola, porque é muito legal, deixa de ser superficial e aprofunde-se, não é? Dentro da escola tem também esses cursos, ó, que nós estamos dando a maior força. Não é? O curso de casais para casamentos, casamentos que querem melhorar, que querem ser casamentos vencedores. E temos até um curso para pais, já que hoje não está fácil, não é? Não está fácil tirar o celular dos meninos, não é mesmo? Não está fácil fazer eles desconectarem. Então, nós vamos ajudar os pais, não é? Ajudar os pais, tá bom? Beleza? Tá bom. Abra sua Bíblia, por favor. Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 18. Acabamos de ler, quem está lendo aí a Bíblia toda, espero que todos, né? Acabamos de ler. E então, por isso, né? Me impressionou tanto de novo nessa leitura que eu estou com esse texto no meu coração. Mateus capítulo 18, verso 21. É uma parábola de Jesus. Eu quero, mais rápido que eu puder, ajudar você a entender uma poderosa verdade. Um dos assuntos mais relevantes na sua vida, eu quero ler sobre esse, em cima desse texto aqui. É uma história conhecida, não é? Conhecida, chamada Parábola do Servo Impiedoso. E então nós vamos ler então. Achou aí? Quem achou? Quem achou e está acordado, fala baixinho. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Então, diz assim. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou. Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a uma pessoa, a meu irmão, a um colega, a um parente, a meu esposo, a meu irmão, não é? Maneira de falar, pessoa próxima a mim. Quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Quantas vezes? Eu devo perdoar 7 vezes, Senhor? 7 vezes? Jesus respondeu, não, eu lhe digo, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. 7 era muito. Porque a lei dizia que eu precisava perdoar 1 vez. Na segunda vez, pode pegar ele. Pedro, então, aumenta, não é? Põe lá em cima. É como se fosse a Fabiana, como é que chama? Murer, sei lá como é que ela chama, nossa saltadora, não é? De vara. E ela vai saltar aqui, não é? E ela quer falar assim, ó, eu quero mostrar para Deus que eu sou, ó. E ela manda botar ali em 2 metros. 2 metros. A lei dizia 2 vezes. Perdoa 1 na próxima. E aí ela quer falar assim, não, Deus, mas eu gosto tanto de você. Pessoal, sobe a vara para 7 metros. 7 metros. Ela salta 5 e alguma coisa. Senhor, Eu tenho que perdoar 7 vezes? 7 vezes? E vou correr? E o senhor fala, pessoal, sobe a vara 490. Filhona, salta. Não tem jeito, né? É assim que eu quero. Eu quero que você salte essa altura. O quanto Deus dá valor a essa coisa chamada perdão? O quanto seria importante para o ser humano o perdão na vida dele? Porque, Pedro, isso aqui não é um jogo de conversa, e a resposta de Jesus não é brincadeira. Ele está dizendo assim, esse negócio é tão sério, esse negócio de perdão, que se você parar de perdoar e entrar na vingança, no corte, na retaliação, isso vai acabar com a sua vida. Então, é tão sério esse negócio de perdão que eu digo, faça o impossível que você tiver que fazer, mas perdoe. Vamos continuar lendo a história para a gente perceber isso aqui, e depois eu vou te explicar por que isso é tão sério. Eu vou falar hoje para você um dos assuntos que é talvez mais decisivo para a sua vida com Deus. Por isso, aí ele conta para explicar, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então, ele tinha vários trabalhadores e ele tinha que fazer um acerto com eles. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um dos seus servos que devia uma enorme quantidade de prata. Uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições, não é, de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido, então, para pagar a dívida. Naquela época, podia fazer isso. O cara pertencia ao senhor dele. Vende, joga ele fora lá e me paga a minha dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou. Tem paciência comigo, tem misericórdia, tem compaixão de mim, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O deixou ir. Querido, o texto está dizendo aqui para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, onde na nossa Bíblia está escrito assim, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. No original, em grego, diz a quantidade. Lá diz que devia 10 mil talentos de prata. 10 mil talentos de prata, era o que o cara devia. Um talento de prata, para você ter ideia, um talento de prata pesava 35 quilos de prata. 35 quilos. São 10 mil vezes 35. Você que é bom de matemática sabe que esse cara devia para o rei dele, para o senhor dele, 350 toneladas de prata. Toneladas. Bem, uma carreta bacana, legal, carrega quanto, hein? Rodrigo, quanto carrega uma carreta? 30 toneladas. Vamos dizer que isso é uma carretona das boas, né? Boa, 30 toneladas. Vamos dizer que 30 toneladas são 10 carretas enfileiradas, lotadas até o talo de lingotes de prata, e depois mais outra e mais meia. 11 carretas em filas gigantes, dizendo assim, vamos pagar a minha dívida aí, ó, rei, estou pagando. Ah, pergunto, um cara assalariado paga uma dívida dessa? Não. A Fabiana Moura salta 490 metros? Não. Mas é o que o senhor quer que a gente faça, perdoe. Só para você comparar. Aí o verso 28 diz, mas quando aquele servo saiu, presta atenção, encontrou um colega dele, um dos seus conservos, conservo é colega, um colega, eu sou servo com ele, trabalhamos junto, então é colega de trabalho. Encontrou com ele um conservo que lhe devia 100 denários, não é talento, não, é denário. 100 denários. 100 denários são 100 moedinhas do tipo essa de 5 centavos que a gente tem. 100 moedas de 5 centavos, mais ou menos 400 gramas. 400 gramas, 4 gramazinhos por aí, 5 gramas, uma moeda, meio quilo. Cabe assim na palma da mão, assim, ó, moleza. Aqui, ó, estou pagando. O cara devia isso, que significava o quê? O salário de uma diarista. Uma diarista hoje está ganhando 100, 120, 130 reais, alguma coisa assim. Vamos dizer, uma diarista caprichosa, 200 reais, não é? Você gosta de pagar mais e tal, 200 conto. É o trabalho de uma diarista. É isso que valia. Então, um colega dele está devendo 200 reais. Ele está devendo 350 toneladas. Eu não ando sabendo quanto é que está o quilo da prata, mas deve, 350 toneladas deve ser alguns milhões. E algumas moedinhas, 200 reais, assim, numa diarista cara. Olha o que aconteceu. Quando o servo saiu, encontrou um que devia 100 denários. Agarrou, imagina agarrando no colarinho, começou a sufocá-lo, por isso o colarinho, dizendo, pague-me o que me deve, pague os 200 reais. Então, o conservo fez a mesma coisa que ele, caiu aos seus joelhos e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei. Eu te pagarei. Mas ele não quis. Quê? Ele não quis? Não. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tá bom. Quando os outros colegas dele de trabalho, companheiros, viram o que havia acontecido, ficaram muito chateados com o que aconteceu, muito tristes, e foram contar para o senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o cabra lá, o servo dele, e disse, servo mau. Aos olhos de Deus, porque aqui Deus é como se fosse esse senhor, não perdoar é maldade. Servo mau. Ele diz, cancelei toda a sua dívida, milhões, 350 toneladas, mandei embora as carretas, te devolvi, não precisa me pagar, zerei, rasguei as notas promissórias. Eu cancelei a dívida porque você me implorou. Eu tive compaixão de você. Agora, você não deveria ter tido também misericórdia com o seu colega, como eu tive de você? Essa é a pergunta. Você não deveria ter tido misericórdia daquele como eu tive com você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores. Pegou ele e falou assim, para o calabouço, lá embaixo na prisão. E avisou o pessoal, ô, gente, dá uma especial nele aí. No capricho, não deixa um pedacinho de pele. Estica, quebra o osso, arranca a unha. Torturador é isso. Para que ele sofresse ali até que pagasse tudo o que devia. Agora veja o verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celeste. Não, espera aí. Meu Pai fará o quê? Fará isso aqui. Se cada um de vocês, eu, você, 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 não perdoar de coração, não é boca não, a seu irmão, a seu próximo, o seu colega, o seu parente, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Espera aí, pastor Paulo, espera aí. É verdade isso? Eu nunca tinha lido isso. Não, não é não. É mentira, Pedro Bó. É mentira, eu inventei. Você não viu o que eu acabei de inventar? Não está aí na sua Bíblia, não. Não, mas sabe o que eu vou dizer? Não é verdade, não. É parte da verdade. É parte da verdade. O mundo espiritual, ele é regido por leis. São leis espirituais. As leis, em geral, são boas, são excelentes. Talvez você não goste delas, mas elas são boas. As leis vieram para nos abençoar. A gente não gosta de lei porque a gente pensa que toda lei é ruim. Toda lei é boa. Em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, com aqueles, né, Ford bigode, ué, 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 a pessoa dirigia tranquilo, não precisava nem olhar. É, compadre, o máximo que ele podia fazer é atropelar uma galinha. Porque em Belo Horizonte toda devia ter 100 carros, até eles trombarem. Depois a cidade foi crescendo, 1.000 carros, e o máximo que tinha, falava, tira o cavalo daí, ué, ué, e está ali. Podia descer Afonso Pena tranquilamente, cruzar com o Amazonas na Praça 7, sem nem olhar para o lado. Então não havia lei, não tinha preocupação com velocidade, nem sinal, nem cruzamento, nem não fecha o cruzamento, não tinha isso. De repente, hoje, você vai descendo Afonso Pena, e quando chegar na Amazonas, aliás, na Afonso Pena toda, você tem que olhar uma bola vermelha, amarela ou verde, porque é uma lei ali, é uma lei. A lei foi estabelecida, a lei do siga pare, do sinal, do semáforo, ela diz, quando tiver vermelho, você é obrigado a parar. Se você não parar e atropelar alguém, bater em alguém, você vai ser punido. Se te pegar atravessando, uma nota, muitos pontos, grana. Por quê? Porque é uma lei. Por que a lei foi criada? Para nosso bem. Por quê? Porque se eu vou descendo e eu falo, eu não quero sinal, eu detesto farol, não é? Eu detesto o semáforo, o sinal, ah, eu vou descendo a toda, não é? E na minha velocidade, minha filha está comigo, um cara vem pela Amazonas e nós não queremos sinal, porque a gente não gosta de lei, tira os semáforos, e aí a gente, pá! Minha filha sai voando pela janela e morre, o dele sai voando para o outro lado, amputa a perna, um pedaço do braço, e nós dois, ó, pss, nem reclame. Porque nós mandamos tirar o semáforo, nós não gostamos de lei, nós odiamos semáforos, nós não queremos nada que nos prejudique. Então, nós temos uma ideia completamente errada, isso faz parte da nossa natureza rebelde, porque nós somos rebeldes, de dizer que tudo que é lei é ruim, tudo que é lei é bom. Em geral, é prova de amor e cuidado conosco. Por quê? Para proteger você e seu filho. Então, você para um pouquinho, não gasta mais que 20 e poucos segundos, e a gente fica nervosão, porque eu quero passar. Pô, é só para não te machucar, cara. Todas as leis em geral são assim. E assim como o mundo natural é regido por leis, o mundo espiritual também. E Deus estabeleceu depois, quando a coisa começou a ficar confusa, Deus estabeleceu leis para a gente não se machucar. Uma lei que talvez você não saiba é a lei do perdão. Mas existe lei do perdão? Existe. A lei do perdão é para quê? Para me obrigar a ser bonzinho? Não, para te livrar de muita dor. Entenda uma coisa só en passant. Pastor, você está me dizendo, então, que está escrito isso aí, que se eu não perdoar, Deus vai fazer isso comigo? Está escrito e muito mais. Eu não vou gastar tempo aqui com você agora, gastaria com prazer, só por causa do horário, não é? Mas deixa eu só citar para você aqui. Quem não perdoa, não pode orar. Deixa eu falar com você de novo. Marcos 11, 55, 1 Pedro 3,7 diz, se você não perdoar, não precisa orar. Aliás, você nem pode orar, porque sua oração não vai ser ouvida. Tem isso na Bíblia? Tem. Pode anotar e ver na sua casa. Então, eu oro, 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 peço, 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 nada, fechadão, nem só um sonzinho, não tem um espere, nada, zero. Por que será? Pergunta, será que não é a lei do perdão? Será que tem alguém que eu nunca perdoei, que eu tenho ódio, amargura, mágoa? A Bíblia não fala só isso, não. A Bíblia fala que quem não perdoar não pode adorar. E eu vou na igreja, eu não sei o que esse povo se diverte. Eu acho demorado, chato, e eu nunca me emocionei numa adoração. Eu não sinto esse negócio de o céu encontrou com a terra e eu me derramei, lágrima. Que esse povo está doido aqui. Porque quem não perdoa nem pode adorar. Porque a Bíblia diz, se você vier ao altar adorar o Senhor, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você ou você com ele, deixa ali, não adora não, porque não vai ser aceito. Resolve com ele, depois adora. Mais ainda, vai piorar ainda. Mas ele falou isso? Não, falou muito mais. Quem não perdoa, sabe o que, é que existe? A lei do perdão diz? Quem não perdoa está proibido de ser perdoado. Quem não perdoa, não será perdoado. Caramba. Na história que a gente viu, o cara pediu perdão para o rei. O rei perdoou? Perdoa. Mas na hora, para você ver como é que o perdão é dependente, é condicional, ele bota o pé fora da sala do rei, encontra o colega, não perdoa. Na hora que ele não perdoa, as 350 toneladas de pato que ele tinha ganhado, é tomada dele de novo. Jogam ele na cadeia e dão nele até o quê? Até que ele pague. Perdeu, não tem perdão. Então você peca, 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 e você fala, me perdoa, Deus, você está crentezinho que está tudo perdoado. Meu amigo, o prontuário talvez está indo daqui lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem uma coisa entupindo tudo, você não perdoa aquele caso. Você não perdoa aquele seu ex-namorado, você não perdoa seu ex-marido, você não perdoa aquele sócio, você não perdoa aquela pessoa que não te pagou aquela comissão, você não perdoa seu pai, você não perdoa aquela pessoa imperdoável, imperdoável, que te molestou. Você não perdoou, mas não importa. A palavra de Deus diz ainda em Tiago 5, verso 16, que quem não perdoa adoece. E quando fala adoecer, eu estou falando doença mesmo, doença. Doença. Eu me lembro de uma artista famosa da minha época, eu não vou falar quem é, porque você vai falar, pastor, você é velho demais. Que eu nunca ouvi falar essa mulher. Não é? Eu nunca ouvi falar. Mas o marido dela foi contracenar numa dessas novelas porcaria da Globo, foi contracenar com ela e se envolveu com a colega, com quem ele fazia par romântico. Esse cara larga a mulher com os três filhos, um casal chamado Casal 20, da televisão, a gente entende, Casal 20, 19 ela, um ele, né? Casal 20, sabe que é a porcaria do cara? Casal 20. Todo mundo, ah, que bonitinho. Ele larga a mulher dele por uma lourinha novinha, bonitinha, toda rechuchundinha, larga ela, e essa mulher fica ali. 3 anos depois, sai em tudo que é televisão que ela está com câncer. E ela, na época, nem tinha tanto tratamento, e ela também parece que não quer tratar, e pá! E vão fazer uma entrevista com ela, e ela diz assim, quem está me matando é o meu marido. Aliás, nem é ele, é a mágoa que eu tenho dele, porque eu nunca vou perdoá-lo. Pouco tempo depois, ela morre. E o que a matou? O câncer que ela adquiriu por causa de alguma coisa que está na Bíblia, está escrito aqui. Ó. Falta de perdão adoece. Seu sistema imunológico, às vezes, é fraquíssimo. Você tem uma horrorosa de uma gastrite. Você começa a ter taquicardia. Você tem dores na coluna, dor reumática. Você começa a desenvolver doenças psicossomáticas. Você começa a ter insônia, você começa a ter sensações, pânico, pânico demais. Você começa a ter umas esquisitices, você começa a ter um problema de coração, suar muito. Você tem queda de cabelo, cai buraco, cai pedaço do seu cabelo assim. Você engorda pra caramba, emagrece pra caramba. São mil doenças, que os médicos sabem muito bem, isso é lá na alma dele, é uma ferida que não tem melhoral, não tem remédio, que entra lá dentro. Quem não perdoa, a história fala para nós, é flagelado por torturadores espirituais. Torturadores aqui são demônios. Quem não perdoa, abre brecha na vida dele para tomar pancada sem ver. E preste atenção, querido, muito mesmo, é de que a falta do perdão, quando eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não perdoo, essa coisa parada lá dentro estraga. E uma coisa vai estragando dentro da gente e vai dando um gosto amargo na vida da gente. E esse gosto amargo foi O que as pessoas tomaram, essa ideia de que parecia uma coisa amarga que a gente come, e foi estragando, parecia uma comida estragada, para alguém um dia falar assim, isso que eu sinto, sabe o que é? É como aquilo que eu como quando fica estragado, é amargo. Então, eu estou amargo, eu tenho amargura. E pessoas amargas, pessoas com amargura, são pessoas que uma vez guardaram uma coisa e falaram, não vou perdoar. E pensa que é inocente, pensa que é uma coisinha à toa, é uma bobagem. Não é verdade. Não é verdade. Por favor, se você pode abrir sua Bíblia, eu prometo que é a última vez que você vai abri-la, mas vale a pena você abrir num livro que às vezes não é tão fácil de achar, mas é o livro de Hebreus, é no Novo Testamento, logo ali antes de Tiago, não é? Hebreus, por favor. No livro de Hebreus, no capítulo 12, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Hebreus 12, no verso 15. Por favor, presta muita atenção nisso, porque eu estou chegando no ponto. E nós vamos orar e nós vamos ser abençoados hoje aqui. O texto diz assim, cuidem, cuidem. Você já viu placa de cuidado, perigo? Você já viu placa? Cuidado, perigo, ela é vermelha. Quando tem uma placa enorme, cuidado, perigo, você toma cuidado? Claro que você toma. Cuidado, perigo. Meu querido, é raríssimo na Bíblia ter isso aqui. Mas de vez em quando a gente folheando a Bíblia, acha uma placa enorme dizendo cuidado. Querido, a Bíblia é um livro de amor. É um manual do fabricante. É a revelação de Deus para o nosso bom funcionamento. E ele está falando, cuidado, cuidado. E ele diz assim, cuidado, cuidado. Que ninguém se exclua, não é ser excluído. Desculpa. Se põe fora, se exclui, tira o seu nome da graça de Deus. Ninguém se exclua. Espera aí. Alguém pode ficar excluído da graça de Deus? Pode. Então, a graça está toda aqui. Graça é igual oxigênio. É a vida da gente. Alguém pode sair da vida? Alguém pode se excluir do oxigênio e começar... Pode. Alguém pode excluir da vida, excluir da bondade, se colocar fora? Se Deus é gracioso, Deus é bom, como é que está acontecendo com aquela pessoa? Deus é bom, mas ele saiu de perto da bondade de Deus. Como ele fez isso? Ninguém se exclua da graça de Deus. Como? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura, que é mágoa ou falta de perdão acumulado, é uma raiz, sabe por quê? Porque raiz está debaixo da terra e ela absorve. Raiz armazena, raiz cresce. E falta de perdão absorve tudo que é ruim. Falta de perdão armazena dor, doença, veneno. Falta de perdão cresce. O coração absorve e armazena sofrimento, raiva, ódio, pensamentos de vingança, vai aumentando, aumentando, aumentando. Já pensou uma coisa dessa? Gente, vocês conhecem a Regina? É meu anjo Gabriel. Está vendo? Veio trazer mensagem do Senhor. Te amo. Obrigado, irmã. Sabe, quando a gente nutre no nosso coração esse tipo de sentimento, nós ficamos presos pelo sentimento. Esse cara não quis perdoar. Onde é que ele foi parar? Na prisão. Isso é uma figura de Jesus dizendo, todo aquele que não perdoar torna-se prisioneiro do não perdão. Vai para uma cadeia e a vida não sai do lugar. Quanta gente não sai do lugar? Quanta gente não sai dessa cadeia de sofrimento, de vida que não dá certo, de perdas e perdas, separações e separações, problemas e problemas, porque está dentro de uma jaula, de uma cadeia chamada amargura, falta de perdão. A amargura se alastra como uma raiz dentro de nós e produz na vida da gente dois frutos malditos. A falta de perdão produz dois frutos malditos demais. O primeiro deles é a perturbação. O segundo dele é a contaminação. Uma pessoa magoada vive perturbada. Essa pessoa parece perturbada. Por quê? Você vai olhar lá dentro. É um perdão que não foi liberado. Perturbado. E ainda, ele contamina as pessoas à sua volta. Quando nós guardamos algo assim no nosso coração e a gente nutre essa mágoa por alguém, a gente acaba convivendo com essa lembrança e com essa pessoa que a gente não perdoou diariamente, o tempo todo, de uma forma ininterrupta. Se eu vou descansar, essa pessoa torna um pesadelo na hora de eu dormir. Eu estou dormindo, ela entra no meu pesadelo. Se eu vou assentar para tomar uma refeição, ela aparece ali na hora da comida, eu perco meu apetite, eu não consigo comer. Se eu vou sair de férias, essa pessoa pega carona e vai no meu bagageiro e estraga minhas férias. Porque está na minha cabeça aquela mágoa. Eu não consigo esquecer. Então, perdoar não é apenas uma lei, uma coisa necessária. É uma atitude de bom senso, inteligente. Tão inteligente como parar no sinal vermelho. Porque se eu avançar, eu vou me arrebentar, eu vou matar minha filha, estragar minha família, me perder muito. Para, perdoa. Toma a decisão de parar e esperar o outro passar, e depois, na hora que abrir, você vai. Da mesma maneira, perdão é assim também. Agora, onde eu quero chegar é, você já sentiu isso? Você já se sentiu machucado? Você já se sentiu ofendido? Pensa aí. Enquanto eu bebo minha água, você acorda um pouquinho. Você já foi prejudicado por alguém? Você já foi injustiçado, traído? Posso falar para você? Eu já fui. Eu já fui gravemente. Eu já fui seriamente. E eu pensei que eu não ia sair daquele buraco. Porque eu tinha uma mágoa, eu tinha uma raiva. Tudo que eu queria é ver o mal daquela pessoa, queria mesmo. Se eu não tivesse conseguido tirar isso da minha vida, eu já era. Já aconteceu de alguém te ofender tanto e te prejudicar de alguma maneira, que você não conseguiu perdoar? A verdade é que quanto mais tempo a gente guardar essa raiz de amargura, mais difícil vai ser matá-la. Mais difícil. E a Bíblia é tão espetacular que ela fala claramente para nós, claramente, como é que a gente livra dessas coisas, como é que a gente livra das sujeiras que vão acumulando da gente. Como que a gente resolve uma questão tão chave, que talvez seja uma das coisas mais importantes para uma vida abençoada? Sabe, eu não tenho assim nenhuma dificuldade de te dizer, não é? Que é impossível ser um crente, um homem, uma mulher abençoada, saudável, se você não praticar perdão. Porque é impossível você ter vivido até hoje e alguém já não ter te ferido e te magoado. E talvez você está aqui com uma profunda mágoa de um parente, de alguém, de um sócio, de um colega, de alguém que falou mal de você, abusou de você, transou com você quando você era adolescente, te enganou, tirou sua virgindade de homem ou de mulher, e aquilo é uma marca que você esconde, põe coisa em cima, camufla bem, Só que sua vida não sai do lugar. Isso que eu estou falando é pura verdade. Perdão tem que ser exercitado. E a Bíblia é tão maravilhosa, por isso eu falo que você tem que aprender a ler e viver a Bíblia, porque o que eu estou te falando é só o que eu li na Bíblia e o que eu vivi e como eu posso aplicar para mim. Efésios capítulo 4, verso 31, eu prometi que você não precisava abrir, então, se quiser, não abre. É, aquele eu queria que você abrisse, mas esse aqui, olha como ele começa assim. Livrem-se de toda a amargura. Opa, tem alguma coisa sobre livrar disso? Ficar livre disso? Está escrito, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, né? Perturbado. Bem como de toda maldade. Eu não estou aguentando, eu estou mal, eu estou ficando mal. Eu estou virando uma pessoa má, não era para eu ser assim. Eu falo mal dos outros, eu machuco os outros sem eu querer. Eu estou nervoso, eu dou patada em todo mundo. Ninguém está me aguentando. Eu sou uma mal-humorada. Eu sou viciado em coisas. Eu sou fácil, não queria ser. Eu estou mal. Eu uso as pessoas. Eu falo mal, eu gosto de diminuir as pessoas. Eu fofoco. E todos esses comportamentos, sabe de onde vem? De uma pessoa magoada. Eu não era assim, mas fui ficando. Por quê? Porque está estragando. E o texto diz para nós, livre-se de toda amargura, indireção. Ele diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Então, pastor, fala logo aí, como é que eu faço para sair de mim, livrar da amargura e me tornar bondoso? Ele fala aqui, perdoando-vos. Mutuamente. Perdoa. Perdoa. O que é perdoar? Perdoar é liberar o ofensor. A história aqui fala o que é perdoar. Por favor, me perdoa. Está liberado, pode ir, não te cobro mais nada, não. Está livre. Ele estava livre. Perdeu a liberdade dele ali fora. Perdoar é não cobrar mais. Perdoar é não revidar a ofensa. Perdoar é não exigir justiça mais. Não exigir justiça, é dar uma outra chance. É não fazer registro da mágoa. Apaga. Não vou ficar ali contabilizando a mágoa. Perdoar é lembrar, sim, lembrar, mas não sentir dor. Eu lembro perfeitamente que a minha irmã mais velha pegou um prato de parede inglês, que naquela época usava da parede, na casa da minha mãe. Ela subiu no sofá, pegou o prato e fez assim na minha cabeça. E ele entrou aqui. Eu lembro, está aqui, ó, tem uma cicatriz que vem aqui toda. Aqui, ó. Ficou em pé, ficou bonito, ficou em pé o prato aqui, enfiado na minha cabeça. É a minha querida, minha irmã que está aqui comigo todo dia. Todo dia eu vou na casa dela, vai na minha casa, eu adoro ela. Fala o que você fez comigo, ó. Mas não dói aqui, ó. Pode bater, apertar, não dói aqui, não dói aqui, por quê? Coisa de criança, perdoou. Eu me lembro de um cara que tinha um comércio, ele tinha uma mercearia grandona, tipo um supermercadinho. Todo dia ele chegava na mercearia, um homem amargo, um homem duro, um homem que tratava mal seus empregados. Mas todo dia ele fazia isso, ele entrava, fechava a porta, trancava, pegava a chavinha, abria a gaveta dele, puxava a gaveta dele e abria uma caixinha, tirava a caixinha, botava para fora, todos os dias. Quando ele abria a caixinha, um pacote de cheque. E ali ele pegava aqueles cheques e ia botando na mesa um por um. E ele ia falando, desgraçado, pilantra. Por quê? Os cheques sem fundo que ele tomou, todos. Milhares de reais. Naquela época, faz ó, tempo, uns 40 e tantos mil reais, que para ele, gente que falou, eu te pago, e ele ali. Um dia, ele foi conosco no encontro com Deus. Ele ouviu sobre o perdão de Deus. E ele entendeu que Deus podia perdoar as 350 toneladas dele. toda a dívida que ele tinha com Deus de pecados morais que não tem dinheiro que pagasse e que o lançaria no inferno. As falhas da história errada da humanidade dele, as mentiras, os ódios. E esse homem chora e pede perdão a Deus e Deus fala com ele assim, eu te perdoo, claro. Mas perdoa. Mas perdoa quem? Perdoa quem? E Deus só falava para ele, perdoa, lá no encontro, perdoa, perdoa. Passou aquele dia, foi dormir. À noite ele sonha com aquela caixa. Ele vê a caixa. Ele vê ele abrindo. E ele vê aqueles nomes. E ele vê os cheques. Ele acorda. É a caixa. Aquelas pessoas. Volta segunda-feira, correndo. Mesma coisa, fecha a porta, abre a gaveta, tira a caixinha, abre a tampa, tira os cheques. E ele pega cada cheque dele e diz, Rodrigo, desculpa, ele diz, né, Zé, eu te perdoo. E ele rasgava o cheque e jogava no lixo. Antônio, eu te perdoo. E ele foi rasgando. 40 e tantos mil reais, talvez em dia de hoje uns 200 mil reais. Ele foi rasgando, rasgando. Jogou tudo na cesta de lixo. Pegou aquela cesta de lixo, riscou um fósforo. Jogou lá dentro, queimou, jogou fora. Orou a Deus e falou, Deus, você me perdoa agora? Ele não teve resposta. Passou o dia, trabalhou, foi embora para casa, dormiu e tudo. No dia seguinte foi trabalhar. Chegou no trabalho, subiu a escada, tal, que é mal emburrado, normal. Nada tinha acontecido na vida dele. Entrou na sala dele, trancou a porta, pegou a chave, abriu a gaveta, puxou, pegou a caixa, abriu a caixa. Quando ele olhou, estava vazia. Perdoar é não ter mais registro. Nessa hora, ele olhou aquela caixa e ele começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Jogou a caixa fora, parou. Quando ele saiu, desceu lá para baixo, outro homem, livre, curado, perturbação. Deus liberou a bênção na vida dele. Sabe por quê? Ele perdoou aquilo que ele agarrava. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Eu quero te ajudar a ser feliz. A razão da minha vida, do meu ministério é pastorear ovelhas e vê-las saudáveis, abençoadas. Essa é a razão de um pastor. Eu posso fazer um monte de coisa por você, orar, cantar, fazer um monte de coisa, mas se o problema está lá dentro, se tem uma coisa enfiada, uma raiz de amargura, não adianta, porque raiz de amargura é igual erva daninha. Eu posso arrancar aqui em cima, como a gente vai na grama e vai puxando aqui as ervas daninhas, porque vai dando aquela florzinha e o gramado vai estragando, só que cada vez que eu puxo, o bulbo lá embaixo arrebenta e nasce mais. Eu puxo e eu não estou vendo, mas cada vez que eu puxo, piora. E muita gente está tentando resolver os problemas superficialmente. Eu não vou pensar, eu não vou lembrar, eu vou beber, eu vou para uma festa, eu vou me esquecer. Ah, é, ele me traiu, eu vou arrumar um namorado, que aí eu vingo, e eu vou arrancando as folhas, eu vou ficar bonita, ela vai ver também, eu vou sair com outra. Ah, é, fez comigo, então tá bom, eu vou me vingar, eu vou contratar alguém para bater nele, eu vou arrumar um matador, eu não vou dar tiro, mas eu vou matar com a minha boca, eu vou caluniar ele onde eu for, eu vou envenenar, eu vou contar para a mulher dele. Eu vou falar para os filhos, eu vou botar no jornal. Vingança. Só que quem faz isso e vive assim, ele é o prisioneiro. E mágoa e não perdoar é pegar um copo de veneno e beber pensando que quem vai morrer é o outro. Isso é mágoa, é burra. Porque eu bebo veneno pensando que ele que vai morrer, quem morre sou eu. Óbvio, óbvio. Guardar ofensas é intentar contra a sua própria vida. Tudo trava na sua vida. Anota o que eu vou te dizer. Não é fácil perdoar. Perdoar é mais fácil falar do que fazer. Mas tem um caminho. Você decide perdoar. Mas como é que eu faço para o perdão acontecer mesmo? Primeira coisa. Talvez uma das coisas assim, mais libertadoras que tem. Põe o nome dessa pessoa que você tem verdadeiro ódio por ela, ou que te magoou, que você considera a causa da sua infelicidade ou da sua perda. Põe o nome ali. Fecha a porta do seu quarto. Ora por ela. Jesus disse assim: abençoe os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que te maltratam. Ore. Por que Deus manda a gente orar? Não é estranho? Eu vou orar por alguém que é mau, que me maltrata? Jesus disse em Mateus capítulo 5, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe? Orar pelos outros pode, talvez, não mudar ele. Eu oro por ele não muda nada. Mas uma coisa eu te garanto. Se você orar pelo seu inimigo ou por essa pessoa, você muda. E é isso que Deus quer, por isso que ele manda a gente orar. É impossível que alguém bote um nome de um ex-marido, do pai, de alguém, e comece a orar. No começo, sem saber o que falar, mas depois a oração vem vindo. E você começa a orar um mês, dois meses. Passa um pouco de tempo, essa mágoa começa a quebrar dentro de você. A raiz começa a morrer. Ela vai soltando, ela vai descolando de você, das paredes, do seu coração, dos seus ventrículos, do seu pulmão. Essa falta de ar vai saindo. E aí, quando você puxa, ela sai todinha, inteira, sem bulbo, sem veneno, sem ramificação. Então, a primeira coisa, ore. O segundo é, depois que orou e essa raiva foi baixando, toma decisão. Eu decido perdoar. Sabe por quê? Porque perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. O moço chega lá diante do rei e fala, por favor, me perdoa, eu estou devendo 350 toneladas. O rei para, o senhor para e fala, tá bom, eu perdoo, eu decido. O colega chega lá fora, me perdoa R$200, eu decido, não perdoo. É isso, é decisão. E se você orar e depois decidir, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar totalmente livre. Totalmente livre daquele que te gozou a vida inteira, daquele que contou uma coisa sua para todo mundo. Você sabe muito bem o que é ficar magoado. Por que eu estou falando tudo isso? Pastor, por que você resolveu falar tudo isso? Porque nós estamos precisando de libertação. Eu vejo as pessoas muito presas. Eu sinto, sabe, o cheiro da dor. Parece banheiro que não limpa há muito tempo. Desculpa a expressão. O perdão higieniza a alma da gente. O perdão dá cheirinho de novo. O perdão dá jeito de casa faxinada. A gente fica gostoso. E às vezes você está lutando para ser um bom crente. Você vai nos cultos, você se esforça, você tenta e não vai. Sua vida não arranca. E você é, como a gente tem falado todo domingo, e por favor, não perca. Não perca no domingo. Você vira, é um cristão, mas é um cristão ateu. Você crê em Deus, mas a sua vida é como se não cresce. Por quê? Porque está preso. E uma das razões mais fortes é essa. Então, perdão é assim, é o que alivia a bagagem, é o que tira o fardo das costas. Eu termino dizendo que também no encontro com Deus, um homem sai lá da palavra, depois que eu falei sobre perdão, e ele sai lá fora em pranto, chorando, e, pastor, eu posso falar com você? E começou a tentar falar comigo, e ele falou, mas eu não consigo isso, eu não consigo perdoar, eu fui ministrando, eu fui tentando, e eu estou vendo que tinha alguma coisa, ele falou, mas pastor, para! Eu não sou o ofendido. Eu sou o ofensor. Eu era um garoto de 17 anos e minha irmã tinha 9. E eu comecei a fazer sexo com a minha irmã. E eu fiz. A minha irmã hoje é uma menina destroçada. Eu sou o culpado. Ninguém sabe disso. Ninguém, 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 ninguém. Eu perdoaria se alguém tivesse feito comigo, mas a minha vida, eu sou doente. E esse cara é doente. Doente. Ele diz, como que eu faço se sou eu o desgraçado do ofensor? Eu falei com ele, sabe o quê? Perdoe. Porque quem ele tinha que perdoar era ele mesmo. E naquele dia Deus falou no meu coração. Ele diz assim, você acha que a morte do meu filho é capaz de perdoar essa moça ofendida, mas não é capaz de perdoar esse descarado ofensor? E Deus falou comigo, fácil, se ele se perdoar. Se ele tirar essa mágoa que ele tem contra ele mesmo. Ou seja, nenhum de nós tem como fugir da graça de Deus se quiser. Por que você fala isso, Paulo? Porque talvez perdão seja uma das leis mais poderosas para nos abençoar. E Deus diz para você, você quer ser feliz? Você quer se tornar um crente livre, uma pessoa nova? Perdão é o caminho. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão a Ele. Mas perdoe as pessoas que estão te devendo. Rasga os cheques. Telefona, faz uma visita, vai lá e fala, eu vim aqui dizer que eu te perdoo. Não deve mais nada, estou te devolvendo aqui. Ó. Deve mais nada, você está livre. Nunca mais eu vou tocar nisso. Por mim, o que eu quero é que você seja a pessoa mais feliz, mais abençoada do mundo. Quando eu fiquei profundamente magoado, meses, o que me curou foi orar por quem me ofendeu. E eu comecei a orar. E passadas algumas semanas de orar mesmo por ele, no começo com muita raiva, os dentes travados, me sentindo hipócrita, porque eu orava por uma bênção, mas no coração eu queria a morte dele. Mas, de repente, eu fui não querendo mais a morte, só o sofrimento. Depois eu fui querendo menos sofrimento. Depois eu queria só que quebrasse os dentes. E foi melhorando. De repente, eu comecei a querer a bênção dele. E eu comecei a interceder. Num dia, eu fui perceber, meu coração estava cheio de amor por ele. E quando eu encontrei, 2 anos depois, minha primeira reação ao vê-lo foi sorrir. Sério, eu levei um susto. Eu sorri porque era o alvo do meu amor, estava na minha frente. E ele levou um susto de me ver e eu sorri para ele. Dei um abraço nele e tudo mudou para o resto da vida. E eu sou um homem livre. E eu posso orar e minha oração é respondida. Eu posso viver livre, porque eu perdoei. Uma decisão, uma escolha de cada um de nós. Pode ser que eu preguei uma palavra hoje à noite que não tem nada a ver com vocês. Mas pode ser que eu tenha acertado em cheio, hein? Porque hoje Deus botou isso no meu coração tão forte, de falar com você. De que ele quer te dar uma faxina, liberar sua alma. E tem jeito ainda de você ser muito feliz. Mesmo tendo fracassado em muitas áreas, tem jeito. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos fazer uma oração? Vamos orar a Deus? Eu vou descer aqui para a gente orar junto, para eu não ficar em nenhum pedestalzinho de pastor, porque nessa questão nós somos iguais. Eu não vou fazer nada especial, mas eu só vou chamar vocês. Você quer orar comigo? Você quer orar? Você quer perdoar? Quer pedir perdão a Deus? Quer fazer uma limpeza na sua alma? Quer ser liberado do seu passado, das coisas horríveis que você fez? Ou quer perdoar quem fez isso com você? Hoje nós vivemos uma época de muita violência. Tem muita mãe hoje que o filho morreu atropelado por um bêbado. Tem muita gente hoje que perdeu um parente porque um cara vinha na contramão em alta velocidade e essa pessoa não perdoa. Tem gente que não consegue ter relacionamento com Deus porque acredita que Deus foi mal com ele e que Deus não livrou. E eu estou orando muito por uma mãe, muito, eu estou clamando, por favor, clame comigo. Por uma mãe cujo filhinho de 5 anos está com câncer. Um câncer tão duro, tão dolorido. E ela só fala comigo assim, por que Deus está fazendo isso comigo? E eu falo com ela, a única coisa que Deus está fazendo é enchendo o olho dele de lágrimas, sofrendo com você, porque Deus não fez isso por seu filho. E nós costumamos culpar Deus, e não, isso só piora. Deus não é culpado. Nós somos os responsáveis. Essa casa chamada planeta, a Terra, Ele deu para a gente. E nós estamos fazendo dela uma bagunça. Muita gente não entende isso. Mas se eu tivesse dado uma casa de casamento para minha filha, o que eu infelizmente não pude fazer, a coisa que eu mais amaria é dar uma mansão para cada uma das minhas mais preciosas criaturas que tem, que são minhas duas filhas, eu daria tudo, eu daria meu braço, meu rim, eu daria qualquer coisa, meus olhos por ela. Se eu pudesse ter dado uma casa, eu daria. Mas se eu tivesse dado uma casa, eu não podia guardar comigo uma chave da casa só porque eu dei. E se eu fosse pisar um dia na casa dela, eu só poderia ir porque ela me chamou. Agora, se ela está lá de noite, na intimidade com o marido dela, e o louco do pai dela abre a porta, ei, filha! Eu falo, que é isso, pai? Não, eu que te dei a casa, eu posso entrar a hora que eu quiser. Ela fala, estou fazendo a mala, eu vou embora. Porque assim eu não quero, não. A gente não entende que Deus deu essa casa chamada planeta Terra para nós. Mas Ele não ficou com a chave. Ele é um gentleman. Deus é perfeito. E muita gente não entende. Para que orar, pastor? A chave. Porque minha filha tem que falar, pai, minha máquina estragou, você arruma para mim? Eu gosto muito de arrumar a máquina, eu conserto as coisas. Pai, pega a caixa de ferramenta e arruma aqui minha televisão, arruma meu micro-ondas. Faz para mim aqui, pois não, me chamou. A oração é um convite a Deus vir na nossa vida arrumar as coisas estragadas. Ele nunca vai entrar. Por que Deus não fez? Porque você não chamou. Por que você não deixa Deus hoje consertar o seu emocional? Estragou, envenenou, adoeceu. E Tiago, capítulo 5, fala, essa é a razão porque entre vocês tem tantos doentes e muitos que sofrem. Porque guardam as mágoas. É impossível não ser magoado. Todo mundo é. Eu sou, você é. Mas o que nos livra da mágoa é limpar todo dia. É pedir perdão. É perdoar quem nos ofendeu. Você está precisando de uma libertação hoje? Você está precisando de um quebrantamento? Você está precisando zerar, rasgar esse cheque, jogar tudo fora, esvaziar sua caixinha de mágoa? Esvaziar seu freezer que você congelou, lembrança? Vamos orar? Se quiser orar comigo, só vem aqui. Se quiser ficar aí, fica aí. Mas se você está precisando deixar um fardo, deixar uma mágoa, joga aqui. Joga nesse altar aqui, joga fora. Vamos botar aqui, vamos dar uma descarga boa aqui, ó, vamos limpar. Joga fora. E se você vem para cá, é para dizer, eu vou começar a orar pelos meus inimigos. Por quem me maltrata, por quem eu tenho raiva, por quem me largou. Meu pai que me abandonou quando eu era menino, divorciou da minha mãe. Meu pai que nunca me assumiu como filho. Minha mãe que nunca ligou para mim, foi embora e me deixou com meu pai sozinho. Deus que matou meu pai e minha mãe quando eu ainda era menino, eu vivi com minha avó, com a minha madrasta, sei lá o que é que você reclama da vida. Você não tem razão, isso eu posso te garantir. Mas o que acontece é que suas orações não são respondidas. Sua saúde está afetada, sua vida está travada. Então confessa. Você que está aqui na frente, é isso que você tem que fazer mesmo. Falar com Deus agora. Deus, me perdoa. Por guardar a mágoa. Me perdoe, Deus. Me perdoe. Eu vou deixar você orar um pouquinho. O pessoal vai ministrar uma canção, que é uma oração, que é algo que a gente quer falar com Deus. E você vai ter esse tempinho aqui. Eu não posso admitir que você vai sair daqui vazio. Eu não posso pensar que você vai embora seco. Então, mais 3 minutos. É cantar essa música e eu vou orar. E nós vamos embora um pouquinho depois de 9:30. Só um tiquinho. Eu vou cada vez diminuindo mais. Até a gente conseguir ir embora às 9 horas, não é? Mas vamos orar a Deus. Enquanto isso, vai orando aí, por favor. Enquanto a gente canta e ouve essa canção. Você já entendeu que tem que ser mudado aqui dentro? Então faça uma oração agora. Diga a Deus, eu perdoo essa pessoa. Fala o nome dela. Eu perdoo. Eu perdoo minha perdoo aquele que me decepcionou. Eu perdoo quem me machucou. Eu perdoo a minha história. Eu me reconcilio com o meu passado. Deus, tira-me dessa prisão, Deus. Eu quero ser livre das lembranças, da dor. Eu quero ser livre da minha própria culpa, dos meus erros. Eu quero ser mudado. Tudo. Eu quero o teu coração dentro de mim. Eu quero uma higiene. Eu quero salvação. Eu quero salvação. Eu quero Cristo. Renova minha alma, renova. Eu estou morto em pecados, em delitos. Renova. Clama, clama. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, eu oro, Pai, que esta palavra seja gravada, Pai, na mente e no coração de cada um. Porque o que eu mais quero, Pai, é ver gente saindo da cadeia livre, livre, curados, libertos, íntegros, felizes, leves. Senhor, lembrando, mas não doendo mais. Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Renova-nos. Renova, Senhor. Renova, Deus. Nós não queremos ir embora como nós viemos. Nós queremos deixar aqui agora toda essa mágoa. Ensina-nos a orar e orar e orar para aqueles que, Deus, que a gente não gosta, aqueles que estragam a vida da gente. Deus, ensina a gente a orar até que o perdão venha. Senhor, eu peço, Pai, ajuda cada um a tomar essa decisão. Hoje, acabou. Eu perdoei, virei a página, não cobro mais. Rasguei, esvaziei. Nunca mais eu cobrarei. Esta pessoa não me deve mais nada. Ela não me deve mais nada. Ela está livre e eu estou livre. Cada um para o seu lado, mas sem cobrança. Nunca mais. Declare isso. Pai, abençoa-os, Pai. Eu peço, sela esta palavra com fogo do Espírito, para que ela se torne saúde, vida, unção, renovação, que gere verdadeiros convertidos, cristãos de verdade, gente boa, bondosa, gente que não é mais má, que não é cruel, que não fala mal, mas que é naturalmente perdoadora, dócil, leve, é bom estar do lado. Senhor, acaba com essa perturbação, essa contaminação de ambiente, porque onde eu chego estraga. Mas Deus, eu não quero mais ser perturbado assim, eu quero ser livre. Por isso eu perdoo e peço perdão. Faz isso, Senhor, eu oro e abençoo os meus irmãos, no nome de Jesus. Vai em paz. Vai em paz, vai em paz com Deus. Vá, com certeza, eu tomei essa decisão. Eu perdoei. Perdoei quem me machucou, eu perdoei. Eu estou livre. Vá em paz, na graça do Senhor Jesus. Se quiser comer uma pizza, tomar um café, tem aí fora. Passadinha na livraria, não sei se ainda está aberto, não é? Mas que Deus te abençoe, não é? Deus te abençoe, espero que você esteja lendo o Cristão Ateu. Venha nos cultos de domingo, participa da sua célula. Que Deus te abençoe demais, tá bom? Grandemente. Restaure cada vez mais seus relacionamentos e sua vida seja feliz. Em nome de Jesus, seja feliz, seja livre.